Princípio da Vida 29. As experiências no vale em nossa vida.
Uma das passagens mais citadas na Bíblia e que todos nós provavelmente conhecemos de um longo, longo tempo, eu aprendi o Salmo 23. Quando ainda era criança na escola, meu professor me ensinou a ser capaz de memorizar a Escritura. Você não gostaria que os professores fizessem isso hoje? O Salmo 23 é citado muitas vezes, até ao lado da cama de alguém que está morrendo, quando estamos atravessando uma grande batalha. Há algo nesta passagem que se aplica a várias situações e circunstâncias. Deus nos deu algo para lembrar-nos em forma de versos, e fica evidente quão impressionante é o seu amor por nós. É desejo dele nos proteger e cuidar de nós. Vamos ler estes salmos e nos deter principalmente no versículo 4, que fala sobre um vale que todos nós teremos que atravessar um dia. E assim ele começa, Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Temos duas versões deste versículo, uma delas é a King James. Ela diz, não devo temer nenhum mal, porque tu estás comigo. Na NVI diz, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Então, se você tem montanhas, você tem vales. E se existe uma experiência no vale, há uma experiência de pico ou no alto da montanha. A maioria das pessoas não sabe o que fazer no vale, ou não entende porque Deus permite experiências no vale. Vamos olhar para essa passagem tendo como base os momentos em que você e eu estivemos passando por dificuldades, sofrimentos e dor. Sofrimento que muitas vezes não vamos entender, e não saberemos o porquê Deus permite que aconteça em nossa vida. E assim, quando eu começar a entender o que Deus está fazendo, a minha atitude poderá mudar. Onde há desespero, pode haver esperança, a confiança e a certeza de que eu não vou estar nesse vale para sempre. No vale há sofrimento, há dor, há mágoa, perda, separação, solidão. E então, como você lida com isso? É sobre isso que vamos tratar nesta mensagem. Em primeiro lugar, estas experiências são inevitáveis na vida de todos. Não há como viver no alto da montanha o tempo todo, onde há sucesso e felicidade, alegria e prosperidade. Haverá momentos em que estaremos no vale, lugar de dificuldade e sofrimento. E notem o contraste. O salmista fala de pastos verdes, águas tranquilas, vale da sombra da morte e caminhos justos. Então nós estamos falando sobre períodos de tempo. Eles podem ser curtos, podem ser longos, mas serão tempos onde o sofrimento vai estar lá. E como as pessoas entram nesses vales? Bem, por vezes, surpreendentemente, o bom pastor nos leva até lá. Note o que ele diz no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz, ouça isso, ele me guia, ele me leva. O bom pastor nos leva a essas experiências no vale, onde há dor, onde há sofrimento. Você pode estar pensando, espere um minuto, se ele é um bom pastor, e é isso que Jesus disse sobre si mesmo, como pode me levar a esse vale? Jesus é o bom pastor. No 10º capítulo de João, ele fala sobre ser um pastor que nos protege. Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Então, ele é o bom pastor, e tudo isso soa como amor, bondade, paz, alegria e assim por diante. Mas isso não é o único lugar aonde o pastor nos leva. Agora pense sobre isso, também no alto da montanha, lá é lugar onde algo de bom está acontecendo em nossa vida. Mas Deus também nos leva através do vale. Deve haver uma razão para sairmos do alto da montanha e descer para o vale. Deus nos leva ao vale para nos preparar para chegarmos ao pico da próxima montanha. Quero que saiba que cada vez que passar por alguma dificuldade, dor, sofrimento, não significa uma obra do diabo, mas também não necessariamente é culpa sua. Quando você está no alto de uma montanha, além de contemplar a grandiosidade de Deus, você pode ver o que não consegue ver quando está no vale. Se você pudesse ver no vale o que você observa no pico da montanha, o vale não seria tão doloroso, tão difícil de atravessar. Então, quando estamos no vale, muitas vezes é simplesmente porque o Pai, o bom pastor, tem algo bom em mente para nós. Há uma passagem muito familiar em Lucas, capítulo 15, sobre as parábolas. E a primeira trata da ovelha perdida. E Jesus disse: o bom pastor deixa as 99 ovelhas e vai buscar a ovelha perdida. E a verdade é que o nosso Pai Celestial se preocupa o suficiente com cada um de nós. Ele enviou seu Filho unigênito ao mundo. Ele nos deu o bom pastor para nos salvar, para nos trazer a si mesmo e para nos manter. Mas às vezes nós podemos vagar. Toda vez que você ou eu dermos um passo para longe de Deus, poderemos estar a caminho do vale. E nesse caso, se caminharmos em direção ao vale, é porque nós escolhemos. De alguma forma, do nosso ponto de vista, decidimos que há algo melhor em estar longe do Senhor do que perto dele. O diabo pode nos enganar fazendo eu e você pensarmos que estar com o bom pastor é saudável, mas que há algo mais emocionante, mais sedutor, mais satisfatório que devemos procurar. A vida no vale não é o plano de Deus para seus filhos. É o plano do diabo para seus seguidores. E também não é o plano de Deus para seus filhos que você viva no vale. E você percebe o que ele disse no Salmo 23:4: ainda que eu ande pelo vale, mesmo que eu ande pelo vale. Você não fica no vale, ele é uma passagem. E lembre-se, se Deus o leva para este vale, ele tem algo melhor, maior e mais nobre para a sua vida. Portanto, há razões para passarmos por ele. É maravilhoso o que Deus diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu já passei por alguns vales e, sabe, eu queria correr e não andar por ele. Eu queria sair tão rápido daquele vale o quanto eu pudesse. Então você vai pedir para que Deus tire você desse vale, mas parece que ele não responde. E assim a experiência no vale é exatamente isso. É uma experiência permitida por Deus. É uma experiência que Deus pode guiar-nos através do vale. Então, como eu penso sobre as experiências do vale em minha própria vida, alguns deles têm sido curtos, alguns deles têm sido longos. Mas como posso dizer com certeza que cada vez que Deus me leva ao vale, sempre tem algo melhor e sempre saio melhor? Vivemos agitados no corre-corre e o tempo voa no calendário. Você conversa com as pessoas no telefone, iPhone, iPad, computadores. A nossa mente está tão cheia com todas essas relações e todas as coisas que temos que fazer, mas para Deus temos qualquer tempo e de qualquer maneira. Então, às vezes, ele tem de nos parar. Às vezes, ele só tem que nos tirar do topo da montanha e nos levar direto para o vale, para podermos ouvir algo que é muito importante para nós. E Deus sabe exatamente o que é preciso para criar dentro de nós a pessoa que ele quer que sejamos. Ele sempre tem algo maravilhoso para fazer em nós. Ouça, cada vez que você entrar no vale, não significa que você está sendo punido, mas que Deus tem algo em mente para nós. Ele limpa a nossa visão para que possamos começar a ver, e assim Deus remove tudo que está impedindo você de ver e ouvir o que ele quer que você veja e ouça. Então, em segundo lugar, quando pensamos sobre esses vales, precisamos entender que eles são períodos de tempo em nossa vida. Dolorosos períodos de tempo, períodos difíceis. Podemos optar por andar vagueando nesse vale, ou o nosso próprio Pai Celeste nos levará através dele. Da mesma forma, podemos estar lá na perda de alguém que amamos, ou até mesmo a solidão. Pode ser a perda de algo que prezamos, ou de uma posição, algo que você trabalhava ou algo que você sonhou. Qual é a sua resposta a Deus por estar nesse vale? E muitas vezes as pessoas vão dizer: eu não sei porque Deus fez isso comigo. Não é só para você, o vale é para todos nós. Ele quer que aprendamos a pensar como ele pensa, quer que vejamos as coisas da maneira como ele as vê. Muitas vezes estamos tão satisfeitos onde estamos que não podemos ouvi-lo. Você se lembra quando passou pelo último vale? O que estava acontecendo em sua vida naquele momento? O que você fez para tentar sair? A Bíblia diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não é correr, mas andar. Deus está querendo nos dizer algo muito mais profundo que possamos perceber. Estamos passando por vales. Nós vamos sofrer, nós vamos ficar machucados. Eu me lembro quando minha mãe faleceu. Eu pensei que era o vale mais profundo que eu já tinha experimentado. Mas havia outro mais profundo ainda que eu teria de andar. Embora todos passem por vales, as pessoas não estão interessadas em ouvir sobre o seu vale. Algumas querem comparar os vales. Quando um marido ou uma esposa andam longe um do outro, sem aviso prévio, não é uma dor que parece ou aparece gradualmente, é uma dor que destrói as emoções de uma pessoa. E de repente eles ficam lá, jogados no vale. Eles não escolheram estar lá. Era algo que alguém fez para eles, era a vontade do Pai, o bom pastor. Será que ele permitiu que isso acontecesse? Como você vai reagir a isso? Lembre-se disso. Seja no fundo do vale ou no topo da montanha, ele ainda é o mesmo bom pastor. Nada muda quanto a quem ele é ou o seu relacionamento conosco. Agora, como nós respondemos pode fazer toda a diferença. Ou seja, se um pouco de dor, um pouco de sofrimento pode abrir meus olhos e me ajudar a ver e ouvir a voz do Senhor, então isso é tudo o que seu vale vai demorar. Mas se eu sou teimoso, obstinado, não compreendo e respondo de forma errada, então a profundidade do vale, o comprimento do vale, o tempo do vale pode aumentar, aumentar e aumentar cada vez mais. Assim, quando uma pessoa fica em uma situação difícil e só reclama, geme, culpa a Deus, o que ela está fazendo? Está prolongando a sua viagem através do vale. Isso significa que se você se arrepender e se endireitar rapidamente, estará no topo da próxima montanha? Não. Deus conhece os nossos pensamentos, Ele conhece os nossos caminhos, Ele conhece os nossos hábitos e Ele não se engana. Muitas pessoas que estão no vale nunca reconheceram que estão ali para serem moldados por Deus. Elas olham ao redor e dizem, por que isso aconteceu comigo? E muitas vezes pode ser algo que elas fizeram, pode ser algo que outra pessoa fez, ou pode ser algo que Deus elaborou, mas não importa, será sempre para o bem delas. Agora, lembre-se disso. Ele não está interessado em conforto, facilidade e prazer. Ele pode sim proporcionar isso, mas o que ele está interessado é no relacionamento, um relacionamento íntimo com ele. O que será necessário para que meus olhos fiquem abertos? O que será necessário para ele mudar e remover o meu amor das coisas para um relacionamento com ele? O que será preciso? Assim, até os nossos vales estão sob os cuidados do relógio do pastor. Isto é verdade. Então confie. O salmo diz, o Senhor é o meu pastor. Eu sei que Ele é o pastor de cada crente, mas quando estou no vale, eu quero saber se Ele é o meu pastor. Pode ser no topo da montanha ou no vale. Ele é o meu pastor. Ouça, uma vez que você confia em Jesus Cristo como seu salvador pessoal, você sempre, sempre terá o bom pastor, porque Ele não muda. Quando você confiou em Cristo como seu Salvador, Ele veio. Ele diz que se permanecermos nele, Ele permanecerá em nós, viverá em você. Você e eu temos a vida do bom pastor dentro de nós, guiando-nos, orientando-nos, ajudando-nos, confortando-nos, fortalecendo-nos e protegendo-nos. Portanto, não faz qualquer diferença se eu estou no pico da montanha ou no vale. O bom pastor é sempre o mesmo e Ele está sempre lá. Então, onde quer que esteja, neste momento, você sente sua presença? Ou você sente como se Deus estivesse distante? Ouça, se você sentir que Ele está distante, então tem alguma coisa errada com você, pois Ele está em sua vida. Quando algumas pessoas enfrentam um longo vale, como reagem? Algumas entram em pânico, ou crescem amarguradas, ressentidas, hostis e irritadas. Onde está Deus nesse momento? Por que Ele não responde à minha oração? Por que Deus fica em silêncio quando estou profundamente machucado? Então elas ficam desiludidas, ficam sem esperança. Quando eu não estou vendo a maneira que Deus quer que eu veja, eu olho para o vale como um túnel sem fim e eu não vejo nenhuma luz no final. Uma das razões do porquê as pessoas cometem suicídio é porque elas perdem a esperança. Querem dar um fim a este vale, um fim à dor, um fim à solidão, à falta de esperança. E o que acontece? Elas dão um fim em suas vidas. Recebemos muitos e-mails com essa pergunta. Se uma pessoa comete suicídio, ela ainda assim pode ir para o céu? Bom, deixe-me responder a isto com cuidado, porque se acontecer de você ser uma daquelas pessoas em um vale que parece ser um túnel, e se você não vê nenhuma saída e está pensando em acabar com tudo, deixe-me lhe dizer, isso não é o que você quer fazer. Você diz, eu sei que eu sou um crente, mas eu simplesmente não consigo lidar com isso. E eu não enxergo nenhuma luz no final do túnel, eu quero colocar um ponto final em tudo. Será que essa pessoa se perdeu? Romanos 10:9 diz, se confessar com a tua boca que o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida e acreditar no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. O salvo tem a vida eterna. Não é uma vida temporária, mas a vida eterna. Uma pessoa que confiou em Cristo como Salvador é eternamente segura. Mas você pode perder a sua recompensa. Qual é a recompensa? Só Deus sabe. Você não quer cometer suicídio, mas está enxergando o seu vale como um túnel, mas não é. É um vale que precisa atravessar. E não importa porque você está lá, como filho de Deus você está lá com o bom pastor. Você não pode senti-lo, não pode vê-lo, você não está consciente, mas ele está lá. Vou lhe dizer por quê. Porque ele não pode deixá-lo. Ele teria que mudar toda a sua atitude e mudar toda a Bíblia. Mas há esperança. O bom pastor, que é o soberano do universo, está com você no vale, pronto para ajudá-lo, disposto a ajudá-lo. Tem o poder para ajudá-lo e é movido por seu amor incondicional para ajudá-lo agora. Não importa onde você está, você só precisa se ligar a ele. Vai depender de você, pois quer lhe ajudar a sair do vale e levar você para os picos das montanhas. Um dia desses você vai olhar para trás e dizer, obrigado Deus, pois o Senhor não me deixou lá. Ele é um Senhor incrível. Agora ouça com atenção. Por que respondemos de forma negativa quando chegamos num vale? Quero lhe dar 4 razões. Ouça cuidadosamente. A primeira é esta. O que estou querendo dizer com isso? O que você acredita sobre Deus? Quem é verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo? Você ficaria surpreso com quantas pessoas inventam a sua própria teologia e acreditam no que outros criam, e assim eles não têm uma teologia baseada na verdade e acabam numa crença em Deus e em sua palavra. Se você não entender quem ele é, quando você chegar no vale, você vai entrar em pânico. Aí você pode decidir ir para o sexo, álcool, drogas ou o que quer que seja. Se você não tem uma compreensão clara do que você acredita, já está em apuros. E você vai cometer um erro. Essa é uma das razões. Uma segunda razão é esta, que nós não entendemos os caminhos de Deus, isto é, Deus tem certas maneiras de operar. Ele opera por princípio. E seus princípios estão na palavra, você não pode chegar a qualquer tipo de experiência no vale para as quais não haja resposta na palavra de Deus. Sempre haverá uma resposta em sua palavra. Mas se eu não tiver uma compreensão clara sobre Deus, nunca saberei como ele opera. Nem todo sofrimento é o resultado do pecado. Mas também não é como certas teologias hoje espalhadas pelo mundo, de que você confia em Deus, se está obedecendo a Deus, não ficará doente e sempre terá fartura. Você não vai encontrar isso na palavra de Deus, isso não está lá. Basta olhar para o apóstolo Paulo, por exemplo. Deus o salvou na estrada de Damasco e o chamou para propagar a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo não estava vivendo em pecado. Quando ele estava em uma prisão após outra, ou quando tentaram apedrejá-lo até a morte nas ruas de Listra. Também não estava vivendo em pecado quando estavam tentando matá-lo. Ele estava caminhando por um vale após o outro. Eu agradeço a Deus por cada vale que Paulo atravessou, pois sou abençoado. Todo o sofrimento dele me ajuda a ter uma clara compreensão das Escrituras. Quando não há uma clara compreensão da Escritura, não se conhece as formas que Deus age. E por isso vamos ao terceiro ponto. Nossa fé é baseada na emoção. Eu posso confiar em Deus enquanto tudo está indo do meu jeito. Não, mas não é assim, pois a minha fé deve ser baseada na palavra de Deus e não nas minhas emoções. O que diz a Bíblia? Qual é o ensinamento claro das Escrituras? Outra razão é que nós não sabemos das suas promessas. E assim, quando eu chego ao vale, eu não entendo quem ele é, não entendo seus caminhos e vou por minhas emoções ao invés de pela verdade. Por isso, vou estar em apuros. E assim as pessoas ficam no vale e, em vez de crescer no vale e aprender no vale, não encontram esperança e se tornam impotentes, amargas e cada vez mais longes de Deus. Agora, a terceira coisa que eu quero dizer aqui é simplesmente isto. Estes vales de experiências são os momentos mais rentáveis de aprendizagem para o Filho de Deus. E há muitas coisas que acontecem no vale. Mas Deus nos permite e nos leva a estes vales para uma série de razões. O que é que aprendemos? Uma coisa se sabe, aprendemos muito mais no vale do que no topo da montanha. Então, primeiro, aprendemos mais sobre Deus no vale. Observe o que Davi disse nesta passagem. Ele disse que vai descansar em verdes pastos. Vamos beber de águas tranquilas. Não temos que temer nada quando andamos por esses vales. Observe, a sua vara e o seu cajado nos confortam. Bem, o que era a vara? A vara foi um grande bastão usado pelo pastor para se defender e defender as suas ovelhas contra lobos ou qualquer tipo de animal. E ele disse que o cajado conseguia puxar a ovelha para colocá-la no local mais seguro. O pastor de ovelhas usa a vara e o cajado. Davi tinha ambas, mas você tem também. Chama-se a palavra de Deus. Tudo que eu preciso saber sobre ele está na Bíblia. Esta é a verdade. A palavra de Deus é uma proteção em tempos de perigo. É a minha ajuda na hora da necessidade. É o meu conforto quando as coisas estão difíceis para mim. Ela é a nossa ajuda. É o nosso guia. Ouça, o bom pastor está no céu, sentado à direita do Pai. O bom pastor está bem dentro de nós, através da presença do Espírito Santo. E assim nós temos tudo o que precisamos para atravessarmos pelo vale. Aprendemos mais sobre Deus, não no pico da montanha, mas no vale. É no vale que eu me volto para Deus. Quando o que eu tinha se acabou, me volto para Ele. Quando meus amigos me deixaram, me volto para Ele. Quando estou doente, o médico não pode me ajudar. Você vê, eu aprendo muito sobre Deus. Eu aprendo sobre a sua presença na minha dor. Eu aprendo sobre o seu amor na minha perda. Eu aprendo sobre sua paciência comigo quando eu falho. Eu aprendo muito sobre Deus quando estou no vale. Nós não gostamos de estar lá, mas é lá que aprendemos mais sobre a sua proteção, sua provisão, sobre seu amor, sua bondade, seus caminhos, como ele opera e como ele atende às nossas necessidades e desejos. Aprendemos mais sobre Deus no vale. Eu estava pensando em minha mãe, ela estava em uma casa de repouso e estava morrendo. Eu sabia que isso aconteceria um dia. E comecei a falar com Deus, como posso lidar com isso? O que está acontecendo? Por que você iria deixar minha mãe ficar doente no domingo de Páscoa, quando ela se preparava para ir à igreja? Eu não entendo. Por que deixá-la ter um acidente vascular cerebral outro após outro? Ela não pode mais falar e eu não consegui chegar a tempo dela poder falar comigo e minha mãe morreu. O que foi tudo isso? E eu me lembro exatamente o que Deus me disse. Estou trabalhando em sua purificação mediante a dor. Deus estava querendo dizer algo para mim. Enquanto minha mãe, que estava inconsciente, não sofria nada, eu sofria. Eu estava no vale. Não minha mãe, e Deus estava purificando algo dentro de mim. Mesmo na dor quase que insuportável, Ele está fazendo algo de bom dentro de nós que vale a pena a viagem pelo vale. E temos que reconhecer que Ele tem um propósito para tudo. Pode ser para nos despojar de nosso orgulho. Pode ser um processo de refinamento mostrando-nos o que realmente é importante. Ele tem um propósito, então andar através do vale não é um desperdício. A dor não nos purifica, mas a dor nos mostra o que realmente é mais importante. Agora, se eu reclamar, gemer, discutir com Deus, culpar a Deus, vou andar pelo vale e acabar amargo, ressentido, hostil, irritado e tendo perdido uma excelente oportunidade na vida. Se você estiver em um vale hoje, você pode olhar e dizer: há alguma coisa na minha vida que não importa mais que eu estou disposto a responder da maneira certa. Então algo incrível pode acontecer. Então, em quarto lugar, qual é o caminho certo? Eu quero dar-lhe 4 sugestões. Anote e siga. Lembre sempre, Deus nos leva de um pico da montanha para o vale, e depois a outro pico da montanha, e assim vamos crescendo até o último dia da nossa vida. Qual é então a resposta certa? Entregue a sua vida a Deus. Senhor, hoje eu estou fazendo uma entrega total a Ti. A única coisa que importa, Senhor, é a Tua vontade para a minha vida. Quando você andar pelo vale escutando e obedecendo a Deus, isso será um trampolim incrível para o topo de uma montanha. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é acreditar que esta experiência no vale será usada por Deus para algo bom. Não importa o que seja, quão doloroso é ou o que você tenha perdido. Ele diz, o meu Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem. Os topos das montanhas e vales, miséria e dor, sofrimento e alegria. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Para aqueles que respondem corretamente, o bom pastor tem o melhor. Deus não quer você no vale todo o tempo, tanto no vale quanto no alto da montanha. Ele pode lhe dar uma visão do que ele pode fazer em sua vida. Ele pode abrir os olhos para que você veja as oportunidades que você nunca conseguiu ver antes. Ele quer que você veja as possibilidades para a sua vida a partir da perspectiva dele. Se você ou eu pudéssemos ver o que ele vê, nós diríamos, Deus, pode me mandar o vale. Devo entregar minha vida a ele. Devo crer que ele está trabalhando algo de bom na minha vida. E a terceira coisa, devo descansar em sua sabedoria, seu amor e poder. Deus, estou colocando tudo diante de ti. Confio em teu amor, sabedoria e poder para realizar o teu objetivo na minha vida. E então, a quarta coisa é simplesmente isto. Agradeça a ele por tudo. Eu tenho que estar disposto a agradecê-lo. Pai, obrigado por me conduzir através deste vale. Ele é o bom pastor. Quando ele permite um vale em nossa vida, é porque em seu amor e sua sabedoria e seu poder, ele sabe que o vale é a melhor maneira para que ele cumpra a sua finalidade. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Me leva, me guia, me mantém, me protege, fornece tudo para mim, no alto da montanha e no vale. E se eu estou disposto a atravessar o vale, eu vou experimentar a maior bênção que pode existir, a presença e companhia real do Senhor. Não perca essa oportunidade. Pai, quanto estamos agradecidos que tu és tão fiel. O Senhor é o que diz que é. Faz o que diz que vai fazer e nós queremos dizer obrigado, obrigado, muito obrigado, Senhor. Não nos deixe onde estamos. Mantenha-nos movendo para o alto, sendo feito conforme a tua imagem e semelhança, que possamos ser como Jesus, lembrando-nos de que pertencemos a ti e somos teus servos, que possamos ser usados para abençoar outras pessoas. Pai, oro por aqueles que não são salvos, eles não têm o pastor. Eles estão perdidos, separados do Senhor por seus pecados. Ainda não aceitaram Jesus Cristo e sua morte no Calvário. Abra seus olhos neste exato momento para verem que eles estão perdidos. Ajuda cada um deles, porque vão se tornar a pessoa que quer que eles sejam. Ajuda cada um deles, porque nunca vão se tornar a pessoa que quer que eles sejam e não terão um relacionamento pessoal com a pessoa de Jesus Cristo. Esta é a minha oração, em teu nome. Amém. Se você nunca confiou nele, ouça com atenção. Se você nunca confiou nele como seu Salvador, você não tem um guia para a sua vida. Você diz, eu tenho meus pais. Eles não podem guiá-lo em última instância. Ninguém pode guiá-lo onde Deus quer que você vá. Mas o bom pastor sim. E eu oro para que você possa pedir a ele que perdoe os seus pecados e assim entregue sua vida a ele.